Começar lendo em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Vamos começar no versículo 23. Êxodo capítulo 25, versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvados. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que são nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia e cobri-los-ás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face, perpetuamente. Essa expressão, proposição, perante a minha face, é uma palavra só no texto hebraico. Porás o pão perante mim, perpetuamente. Também em Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24. A partir do versículo 5. Levítico 24 e 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Agora em Números, capítulo 4. Números, capítulo 4, versículo 7. Números 4 e 7, também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação, também o pão contínuo estará sobre ela. Isso é quando fossem transportar o tabernáculo. Agora no Novo Testamento, Evangelho escrito por João, capítulo 6, a partir do versículo 48. João capítulo 6. Queria chamar a atenção de vocês para um detalhe nesse trecho antes de começar a leitura. O Senhor usa 8 vezes a palavra comer em relação a Ele próprio. Ele é o pão da vida. e precisamos comer a sua carne figurativamente. Mas dessas 8 vezes, 4 vezes ele usa uma palavra e 4 vezes ele usa outra palavra diferente. Ele está apresentando 2 assuntos diferentes para nós nesse trecho, e talvez não fica tão claro na tradução em português, pelo menos na tradução que eu uso. Na primeira parte do trecho, que vai até o versículo 53, ele usa 4 vezes a palavra grega phago, que indica o ato de comer no sentido genérico, e ele usa essa palavra sempre no tempo verbal aoristo, que indica um ato feito de uma vez por todas. Do versículo 54 ao versículo 58, as 4 ocorrências da expressão são outra palavra grega, palavra trago, em outra forma verbal que indica um ato contínuo. Então, quando eu estiver lendo, eu vou trocar a segunda palavra. Em vez de comer, vou ler alimentar, para tentar destacar essa diferença. Nós não vamos considerar detalhadamente esse trecho. Estou tomando tempo agora para destacar essa diferença, que vai ficar mais evidente na leitura. E quem quiser depois em casa pode estudar com mais detalhes o trecho. O Senhor fala de um ato feito de uma vez por todas, na primeira parte do trecho, e depois de uma coisa contínua na segunda parte do trecho. Então, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, falando dele mesmo, para que o que dele comer, primeira ocorrência, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, segunda ocorrência, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esse a sua carne a comer? Terceira ocorrência. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes, quarta ocorrência, a carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 54, quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é alimento e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Só essas leituras, possamos apreciar a suficiência da provisão que temos em Cristo, ilustrada nessas leituras. Os primeiros 2 estudos dessa série foram tratados de uma forma um pouco corrida. Estava tentando resumir muita coisa em pouco tempo, e é mais difícil resumir e é mais difícil para quem ouve, para tentar preencher as lacunas. É como você tentar conhecer os pontos turísticos de uma cidade sem descer do carro, só passando por eles. Você vai ver muita coisa, mas muitos detalhes ficarão sem ser conhecidos. Então, os primeiros 2 dias nós estávamos correndo um pouco. A partir de agora até o final vamos tentar ir mais devagar, pensando hoje apenas nessa mesa e nos seus pães. Nós estamos olhando para o tabernáculo como uma figura de uma igreja local, um aspecto muito limitado do assunto. Pensamos no primeiro retrato que está nesse quadro ao meu lado direito. Primeiro retrato lá em cima, apresenta a visão de quem está fora, quem não pertence a Deus, aquela grande parede de pano que separava o tabernáculo dos que estavam de fora. Pensamos também sobre o segundo retrato, que mostra a visão dos indoutos. Devem existir milhares de pessoas em Gama hoje que são salvos, não são infiéis, não são incrédulos, pertencem a Deus, mas não se reúnem em nenhuma igreja local que segue o modelo das Escrituras. Reúnem-se em denominações, ou talvez alguns não se reúnem em lugar nenhum. E essas pessoas têm o privilégio de pertencer a Deus e servi-lo, mas não têm o privilégio de conhecer o que está dentro do santuário, que é a igreja local. E hoje eu queria entrar com vocês dentro do santuário. Vemos no terceiro retrato, quem entrava no santuário veria à sua direita a mesa com os pães, à sua esquerda o candeeiro com 7 lâmpadas e à sua frente um altar de ouro para incenso e atrás dele um véu separando o santo dos santos do santuário. Essa visão que estamos contemplando hoje difere muito das duas visões anteriores. Se você olhar nos retratos que estão no quadro, você vai ver como o primeiro e o segundo retrato não são muito atraentes, não há nada de especial neles, é tudo muito simples. O indouto que via o pátio com o altar e a pia veria apenas bronze. Mas agora, entrando dentro do santuário, tudo é ouro. E a ilustração do terceiro quadro ajuda a entender um pouquinho disso. Eu queria repetir o que eu disse ontem, essas ilustrações são falhas, não confie demais nelas. Alguns detalhes não estão, como a Bíblia diz que estão, alguns detalhes não são revelados. Mas dá para ter uma noção geral da diferença entre a riqueza e a beleza do que estava dentro do santuário e a simplicidade do que estava lá fora. Quem estava dentro olharia para cima e veria como o telhado do tabernáculo, uma cortina toda enfeitada. Mas quem estava de fora veria apenas a pele de texugos, que não era muito atraente. Era resistente, era impermeável, mas não era atraente. Então, para quem olhava de fora, era tudo muito simples. Para quem podia entrar lá dentro, era tudo muito precioso. Eu espero, peço as orações dos irmãos para que Deus nos ajude a conseguir perceber um pouco dessa preciosidade e desse privilégio que é pertencer a uma igreja local conforme a vontade de Deus. Antes de pensar em detalhes sobre a mesa, queria tomar alguns poucos minutos para tentar ver a relação entre os três móveis desse santuário. A mesa com os pães, obviamente, fala de sustento. Pão é o alimento mais básico e alimento é o que nós precisamos para sobreviver. Deus quis nos criar assim. Ele poderia ter nos feito pessoas com um metabolismo diferente, que precisassem se alimentar uma vez por semana, uma vez por mês, mas Ele quis nos fazer dependentes de alimento. Todo dia, e para praticamente todo mundo mais do que uma vez por dia, nós precisamos de alimento. É essencial para a vida. Então, esse pão representa o alimento que nos sustenta. E sem entrar nos detalhes de João capítulo 6, fica claro que esse pão simboliza o Senhor Jesus Cristo. O candeeiro era a única fonte de luz dentro do tabernáculo. Não havia janelas, a porta era uma cortina que ficava fechada a maior parte do tempo. A única fonte de luz era o candeeiro. E era no altar de holocaustos que o serviço sacerdotal era realizado. Os sacerdotes precisavam cuidar da mesa, precisavam cuidar do candeeiro, Mas esses eram auxílios para o serviço principal, que era oferecer incenso no altar de ouro. E Apocalipse nos ensina que o incenso são as orações dos santos. Então, aqui nós estamos vendo os sacerdotes que representam a igreja, servindo a Deus, adorando-o, fazendo isso sustentados pelo alimento que representa Cristo e guiados pela luz do candeeiro, que nos falará do Espírito Santo, como veremos amanhã, se Deus permitir. Isso é um resumo da nossa ocupação como salvos, não pensando em nós individualmente, mas na igreja coletivamente. Adorar a Deus, fortalecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e guiados pelo Espírito Santo. E partindo desse ponto de vista, esta é uma forma de nós interpretarmos e aplicarmos as figuras. Partindo desse ponto de vista, eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes dessa mesa e principalmente desses pães, que nos ajudam a ver como é suficiente e abundante o sustento que Cristo providencia para nós no contexto da sua igreja. Eu queria pensar em três detalhes sobre esse pão, pão da proposição, e três descrições, três nomes que ele recebe nas Escrituras, tentando realçar a preciosidade do Senhor Jesus Cristo, como expressamos nos hinos que cantamos hoje. Em primeiro lugar, é importante enfatizar o simbolismo desse pão. Eu creio que João capítulo 6 responde bem claramente a esse questionamento. O que o pão representa? O Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. No contexto, ele fala mais especificamente do maná. Mas como veremos no decorrer da reunião, existe uma relação muito próxima. Também alguns contrastes interessantes entre o maná e os pães da proposição. Mas João capítulo 6 nos dá autoridade para dizer que esse pão representa Cristo. E como eu tentei destacar na leitura, há dois aspectos diferentes em que Cristo se apresenta como alimento para os salvos. Primeiro em relação à salvação, depois em relação à santificação. As primeiras quatro vezes que o Senhor fala de comer a sua carne, ele está falando de um ato feito de uma vez por todas, e é assim que nós obtemos vida. Quem não come a sua carne não tem vida, ele diz. E quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. É claro que é linguagem figurativa, mas ele está dizendo que assim como o alimento físico, o pão, sustenta o nosso corpo, assim espiritualmente é Ele quem nos dará a vida, e só Ele que é essa fonte de sustento. Mas Ele também fala quatro vezes de se alimentar dEle, e a palavra usada nessa segunda vez indica mais o ato de mastigar a comida, num sentido contínuo, num sentido repetido. Porque assim como precisamos comer para manter a vida, assim carecemos também de comunhão com o Senhor para preservar a nossa comunhão com Ele, para sermos úteis a Ele. A vida que Ele nos deu depende de comunhão com Ele. E é necessário comer da sua carne, é necessário alimentar-se dEle diariamente. Nós cantamos no hino 310, sustento santo a tua carne é, para nós, Jesus, teu sangue nós bebemos pela fé, pois tua cruz que para ti foi morte e amargor, para nós é vida e paz e santo amor. E o cristão depende de Cristo para a salvação e depende de Cristo para cada passo que ele der na sua vida. Vou tentar aplicar isso de uma forma mais prática depois de pensar nos outros dois pontos. Eu creio que isso fica bem claro. O pão era simbólico, e o símbolo que ele representa é o Senhor Jesus Cristo. Um segundo detalhe é que o pão era também semanal. E esse detalhe é único porque ele é diferente de todos os outros elementos renováveis no tabernáculo. Sempre que Deus fala daquelas coisas que precisavam ser substituídas, a frequência é sempre diária. Os sacrifícios no altar, por exemplo, eram oferecidos todo dia. Todo dia de manhã e à noite havia o holocausto contínuo, que deveria ser oferecido independentemente do dia. Isso além dos muitos outros sacrifícios avulsos trazidos e também das ofertas em dias especiais. Mas o altar exigia atenção diária, todo dia. Sobre a pia, nós não sabemos com que frequência a água era trocada. É mais um dos detalhes sobre o mistério da pia, ilustrando a profundidade das escrituras. Sobre a pia nós não temos informação, mas o candeeiro também era tratado, as suas luzes limpas, o seu azeite completado também todo dia, de manhã e à tarde. E todo dia, de manhã e à tarde, era oferecido incenso sobre o altar de incenso. A mesa é o único móvel que tinha que ser tratado, cujos componentes seriam trocados apenas uma vez por semana. Então isso coloca a mesa numa categoria à parte e apresenta um contraste interessante com o maná, porque o maná descia do céu todo dia, a não ser no sábado. E os pães da proposição eram trocados apenas no sábado. Então, todo dia Deus estava dando pão para os seus sacerdotes. De domingo a sexta, esse pão descia do céu na forma do maná. No sábado, o pão era o pão da proposição que estava no tabernáculo. Os sacerdotes traziam 12 pães frescos, colocavam esses pães na mesa e se alimentavam dos outros pães. Então, tanto o maná quanto os pães da proposição, os dois representam Cristo, os dois eram pão, eram alimento, mas um vinha do céu todo dia, a não ser no sábado, o outro vinha da terra, porque era fabricado com farinha, e vinha apenas no sábado. Assim, Deus distingue o alimento dos sacerdotes, o alimento cotidiano dos sacerdotes, desse alimento específico para o santuário. Nas suas tendas, os sacerdotes comiam o maná. No santuário, eles comiam os pães da proposição. Não podiam levar os pães para casa, tinham que comer deles no santuário, e em casa se alimentavam do maná. Recebiam um alimento específico para o santuário. E o terceiro detalhe, esse que eu já acabei de adiantar, Levítico 24 diz que os pães da proposição eram algo santíssimo. E por causa dessa santidade desses pães, eles deveriam ser comidos apenas no santuário. Eram diferentes do maná, semelhantes por ser pão e representar Cristo, mas com uma ênfase diferente. Então, se você juntar esses três detalhes, os pães representando Cristo, sendo trocados uma vez por semana, diferentemente do maná que vinha todo dia, e só podendo ser comidos no santuário e não em casa. Você vê Deus enfatizando a diferença entre o alimento cotidiano e o alimento do santuário. E é precioso aplicar isso para nós no contexto de uma igreja local. Em toda situação, o nosso alimento espiritual é Cristo. Sempre vai ser Cristo e somente Cristo. Tanto o maná quanto os pães da proposição falam-nos dele. Mas os pães da proposição eram diferentes do que o maná. Havia participação humana na preparação desses pães. Eles eram cobertos com incenso e vários outros pequenos detalhes. Havia um alimento para a tenda, para a casa do sacerdote, havia um alimento para o santuário. O salvo precisa se preocupar em se alimentar com Cristo. Eu queria que isso fosse sentido e entendido de uma forma bem prática. De certa forma é fácil falar sobre isso, mas isso não pode ser apenas uma questão poética, um devaneio, um sonho. Tem que ser uma coisa real, uma coisa na nossa vida diária. Como que eu me alimento de Cristo? Cristo é apresentado na palavra de Deus, na Bíblia. Ele é o assunto principal das Escrituras. E é quando eu leio as Escrituras e quando eu medito nelas que eu estarei sendo alimentado por Cristo. Cristo será o meu alimento e eu encontrarei esse alimento nas Escrituras. Por isso é fundamental que cada cristão tire tempo todo dia, o máximo de tempo possível, com a maior frequência possível, para ler as Escrituras e tentar aprender mais de Cristo. E não só ler, mas meditar no que lemos. Tentar conhecer melhor o comportamento do nosso Salvador aqui na Terra, como Ele lidava com as pessoas, como Ele lidava com os problemas, conhecer melhor as glórias eternas dEle e meditar nisso, permitir que isso nos fortaleça espiritualmente. Mas além dessa alimentação diária em casa, há algo especial no santuário, nas reuniões da igreja local. Existe um alimento específico para o santuário, como vimos ao pensar sobre a frequência da troca semanal do pão da proposição. E há um alimento que só pode ser desfrutado no santuário, um alimento santíssimo. Existem coisas que nós só podemos desfrutar na coletividade. O privilégio de sentar em torno de uma mesa com um pão e um cálice é algo que eu não posso fazer sozinho ou com a minha família. É parte integrante do testemunho de uma igreja local. O convívio com outros salvos é de fundamental importância para o meu crescimento na fé. Eu posso pegar a teoria sozinho em casa com a minha Bíblia e posso aprender muita teoria. Mas a teoria, ela tem que se encaixar na vida prática dos meus irmãos e das minhas irmãs. E aprender que eu preciso amar o meu próximo é muito fácil de falar. Mas existem irmãos e irmãs muito difíceis de serem amados. E vivendo em igreja, não como um clube, uma associação, ali eu me sinto bem, ali eu vou continuar indo, a comunhão ali me ajuda, não nesse sentido, mas entendendo essa igreja é um santuário de Deus, estabelecido por Ele. Ele me colocou como parte daquele corpo, 1 Coríntios capítulo 12. Então eu vou ali para receber alimento espiritual pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Não estou pensando na pregação da palavra, mas na convivência mútua. 1 Coríntios capítulo 12 deixa muito claro que a igreja é comprada a um corpo onde cada membro tem a sua função. Efésios 4 usa a mesma figura. Pela justa cooperação de cada parte, o corpo cresce. Cada irmão que foi dotado por Deus com um dom para ensinar os salvos precisa se dedicar a esse serviço, preparando os pães da proposição para serem apresentados à igreja. E cada irmão e cada irmã deve estar pronto a receber esse alimento e frequentar as reuniões com esse sentimento de responsabilidade. Aqui é um lugar onde Deus quer ser adorado, mas para que Ele seja adorado, nós precisamos estar fortes espiritualmente. E a força espiritual virá do pão, virá através de Cristo, e eu posso ser um canal por onde Cristo vai fluir para ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu posso ser um meio de interferência. para privá-los de comida também. Portanto, tivemos essa necessidade de sermos alimentados coletivamente, uma responsabilidade que pesa sobre nós. Rapidamente, quanto aos três nomes que os pães recebem, os pães são chamados de pães da presença. A palavra proposição, que nós temos usado repetidamente, quer dizer presença. São chamados também de pães das fileiras, porque ficavam em duas fileiras com seis pães em cada fileira. E são chamados de pão contínuo, o pão permanente. Infelizmente, algumas traduções em português, como essa que eu uso, não distinguem muito bem isso nas suas traduções. Na versão que eu uso, 14 vezes no Velho Testamento, aparece a expressão pães da proposição. Mas 7 dessas vezes, a palavra hebraica é pão das fileiras. Eu vou tomar um minuto para ler as 7 referências de cada grupo, para quem quiser pesquisar isso depois. Não vamos entrar nos detalhes disso, mas para quem quiser estudar depois. A expressão pães da proposição ocorre 7 vezes em Êxodo capítulo 25, versículo 30, capítulo 35, versículo 13, capítulo 39, versículo 36. Também em Números, capítulo 4, versículo 7, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6, 1 Reis, capítulo 7, versículo 48, e 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 19. Já a expressão pães das fileiras, apesar de ser traduzida pães da proposição na minha Bíblia, ocorre em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 32, capítulo 23, versículo 29 e capítulo 28, versículo 16. Também em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4, capítulo 13, versículo 11, capítulo 29, versículo 18. E finalmente em Neemias, capítulo 10, versículo 33. Cada um desses nomes enfatiza um aspecto diferente desses pães. Pães da proposição quer dizer pães da presença. Porque quando Deus instituiu, quando Ele deu as primeiras instruções sobre a mesa, Ele disse: porás os pães perante a minha face. E essa expressão perante a minha face é a mesma palavra que é traduzida proposição nos outros 3, nos outros 7 lugares que eu citei. Então, os pães eram chamados pães da presença porque ficavam na presença de Deus, perante a face dele, por 7 dias, antes dos sacerdotes poderem comer desse pão. O alimento do qual eles participavam havia ficado exposto perante o olhar de Deus por 7 dias. Deus apreciava primeiro aquilo que representa o seu filho, depois os sacerdotes participavam daquele pão. Tem um detalhe interessante no Novo Testamento. 4 vezes no Novo Testamento esse pão é chamado de pão da proposição. E quando o Espírito Santo inspirou os escritores do Novo Testamento a escrever o Novo Testamento, agora era em grego, não mais em hebraico. Então é claro que não iriam usar a mesma palavra. Mas o Espírito Santo os inspirou a escolher uma palavra grega que tem o mesmo sentido da palavra hebraica do Velho Testamento, mas com uma ênfase diferente, chamando a atenção para o fato desses pães estarem perante o Senhor, não só para Ele contemplá-los, mas para lembrá-lo de um propósito. A palavra pode ser traduzida propósito. Na minha mesa em casa, onde eu estudo, eu tenho algumas fotos que me lembram de acontecimentos passados. Estão na minha presença, perante a minha face, para me lembrar de coisas agradáveis do passado. Eu tenho também um calendário impresso com várias anotações sobre compromissos e assim por diante. Isso é para me lembrar de compromissos futuros. Os pães da proposição estavam perante a face do Senhor, para que ele lembrasse, não que Deus esquece, mas um símbolo apenas, para que Deus contemplasse as belezas do seu Filho. E também uma forma de Deus nos dizer que ele assumiu esse compromisso de alimentar o seu povo. Os sacerdotes passavam a semana inteira sabendo que havia pão lá reservado para eles no sábado. Deus os fortalecia para produzir novos pães. Esses pães estavam diante da presença de Deus, o qual apreciava os pães e lembrava desse propósito seu de ser fiel ao seu povo. Então, os pães da proposição nos lembram desse compromisso de Deus. Eram chamados pães das fileiras, porque eles estavam expostos em duas fileiras, com seis em cada um. 12 pães, um para cada tribo de Israel, lembrando-nos que esse sustento era um sustento parcelado. Não era um pão grande representando a nação como um todo, mas simbolicamente um pão para cada tribo. Lembrando-nos do fato que além do pão espiritual do qual nós desfrutamos ser um alimento preparado, é também um alimento parcelado, ideal para as características individuais de cada um. Cada um de nós é diferente, e estamos em estágios diferentes de crescimento espiritual, temos necessidades diferentes, temos entendimento diferente, e parece impossível que uma mensagem possa ser suficiente para todo mundo. Humanamente falando, é impossível. Mas Deus, na sua onipotência e na sua sabedoria, Deus que conhece o coração de cada um presente aqui hoje, ele satisfaz as necessidades de todos que vieram com um coração sincero e desejoso de receber alimento, seja pela palavra ministrada, seja pelos hinos cantados, seja pelas orações, seja por uma conversa depois em particular. Os meios que o Senhor usa são variados. E às vezes uma coisa que nós achamos tão simples, um aperto de mão no final da reunião, pode ser o que uma alma precisava receber. Deus quer alimentar o seu povo. E Ele sabe o que cada um precisa. E Ele supre isso com eficiência e com misericórdia. Em terceiro lugar, o pão era chamado de pão contínuo, ou pão perpétuo. Isso é no contexto das viagens do povo de Israel, Números capítulo 4. De todos os outros móveis do tabernáculo, com ingredientes renováveis, apenas os pães são mencionados em Números capítulo 4. Temos instruções ali sobre como tratar cada um dos móveis, e pela leitura de Números 4, parece que apenas os pães viajavam ainda sobre a mesa. E nesse contexto, falando sobre isso, a Bíblia diz o pão contínuo, o pão perpétuo. Quer dizer, o pão estava sempre lá. O pão nunca saía da mesa. Quando tiravam um pão da mesa, colocavam-se outros 12 pães. A mesa sempre tinha pão. E se você se dedicar a servir a Deus no contexto de uma igreja local, você vai rapidamente perceber que na mesa tem sempre pão. Aquilo que Deus prepara para nós no contexto da sua igreja, sempre haverá o que nós precisamos. Todo sábado os sacerdotes chegavam com as mãos cheias, com 12 pães feitos por eles, e tinham 12 outros pães para comerem no lugar santo. Quando eu entendo que a igreja local na minha localidade é o projeto mais importante que existe na minha vida. Eu tenho muitos outros projetos em paralelo, você também deve ter, mas nada se compara com a casa de Deus. Quando você entender a importância desse projeto divino, da casa de Deus na sua localidade, e desejar se esforçar para alimentar o povo de Deus que faz parte dessa igreja, você irá rapidamente descobrir que você recebe muito mais do que você dá e que o alimento nunca falta. Possamos ser úteis a Deus e dedicados no serviço dele. Amém.